Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br/refil. Esse programa tem o apoio do podcast Trabalho de Mesa, Teatro, Cinema e Artes Cênicas. Acesse lá dragõesdegaragem.com/trabalho-de-mesa.
Sábado, 24 de março, 1984. Ginásio Shermer. Shermer, Illinois. 60062. Caro Sr. Vernon, nós aceitamos o fato que tivemos que sacrificar um sábado inteiro, detidos, seja lá o que tenhamos feito de errado. O que fizemos foi errado. Mas achamos que é louco de nos mandar escrever um ensaio dizendo para o senhor quem achamos que somos. O que tem a ver com isso? O senhor nos vê como quer nos ver, em termos mais simples. A definição mais conveniente. O senhor nos vê como um cérebro, um atleta, um lixo, uma princesa e um criminoso. Certo? É assim que nos vimos uns aos outros às 7 horas dessa manhã. Recebemos lavagem cerebral.
Já paparam seus peitinhos?
Aqui todo mundo é esquisito, só que alguns são melhores em esconder o fato.
Parafusos caem o tempo todo, o mundo é só um lugar imperfeito.
Olha, que é isso assim, rapaz? Won't you come see about me?
Mais um Que Isso Assim, o podcast do Portal Refil, Miotti.
É isso aí, num programa que já devíamos ter feito há muito tempo.
Uhum. Esse a gente tá devendo, cara. Esse eu tava devendo reassistir pra minha vida.
E eu vou te dizer, sabe quando que eu assisti esse filme? 2015, por aí.
Sério, tu não tinha
eu
visto
não tinha
na
visto, não sei por quê. Porque passava só da tarde pra caralho, passava no SBT e eu não vi.
Eu sempre via pedaços dele, que acabava que... Eu via, tava passando esse filme, eu achava que era filme de menina e assisti Jaspion.
Estamos falando de O Clube dos Cinco, dirigido por John Hughes, um clássico da Sessão da Tarde, um clássico de nossas vidas, o melhor filme de high school americano de todos os tempos.
Mostrando como é a vida do adolescente.
Eu sou o Bruno, estou aqui com o Leonardo Miotti.
Estamos aí.
E Baconzitos.
Oi, tudo bem? Como vai?
Era pra ter mais gente aqui, mas o pessoal tá cada um no seu canto, tá aí o pessoal tá, né, passando por dificuldade, o Arthur foi pra detenção, a Marina tá menstruada e
veio hoje. Mas pelo menos com a Marina eu fiz Vale a Pena com ela.
Ah, então
você opinião dela lá no Vale a Pena.
É isso, então vai lá. E o Xaxá tá de quarentena também, porque, enfim...
Xaxá volta logo.
Também tá menstruado. É isso, daqui a pouco a gente volta. Vai, monjinho.
Bom, pessoal, nós vamos experimentar algo diferente hoje. Nós vamos fazer uma redação. Com nada menos do que 1000 palavras. Escrevendo para mim quem vocês acham que são.
Isso é um teste?
Quando eu digo redação, quero dizer redação. E não quero ver uma só palavra repetida 1000 vezes. Está claro, Sr. Beller?
No esquema.
Ótimo. Quem sabe até aprenderão um pouco sobre vocês mesmos. Quem sabe até resolvam se querem ou não voltar.
Ah, sabe que dá para responder agora, né? Mas a resposta é não, pelo menos para mim, porque...
Sente-se, Johnson.
Obrigado.
Minha sala fica ali no corredor. Eu não aconselho nenhuma brincadeira. Alguma pergunta?
Eu tenho uma perguntinha. O Barry Manilow sabe que você atacou o guarda-roupa dele?
Eu vou lhe dar a resposta para essa pergunta, Sr. Bender, sábado que vem. E não brinque com fogo, pois poderá se queimar.
Cuidado com esse cara, hein? Ele é mó nuvem negra.
Muito bem, senhor Leonardo Miotti. Você chama Leonardo Miotti?
Não, mas eu já tô prevendo que vem.
Muito bem, senhor Leonardo Miotti. Nome do filme em inglês, por favor.
Breakfast Club.
Dirigido por John Hughes. Quem é John Hughes, bem cozidos?
John Hughes é um roteirista e diretor.
É o rei dos anos 80, pô.
Ele é mesmo.
É, que não fez nada mais, nada menos do que descrever a década pra todo mundo, né?
Cara, olha só os filmes do cara, velho. Gatinhos e Gatões, Clube dos Cinco, Mulher Nota Mil, Curtindo a Vida Doidado, Antes Só do Que Mal Acompanhado. Tipo, só aí, os cinco primeiros filmes dele já são incríveis. Aí tem Ela Vai Ter um Bebê, que esse eu não lembro.
Esse mas eu não vi.
É com
vi.
Kevin Bacon.
É.
Quem Vê Cara Não Vê Coração.
John Candy, esse é bom.
E A Malandrinha.
Pois é, ele parou na Malandrinha ele de dirigir,
parou,
né?
De dirigir na Malandrinha, exatamente. Como produtor, além desses que eu citei, teve também A Garota de Rosa Choque.
Que é com a mesma menina.
Alguém Muito Especial, As Grandes Férias, que é aquele que o John Candy briga com o Troutman.
Esse não, esse é outro.
É não, porra.
É outro. Esse é com o Dan Aykroyd.
Ah, é o Dan Aykroyd e o John Candy.
Aquele lá é Temporada de Verão.
Temporada de Verão, tá certo. Quem Vê Cara Não Vê Coração. Férias Frustradas de Natal.
Os Férias Frustradas são escritos por ele.
É, escrito por ele. Esqueceram de Mim.
Pois é.
E por aí vai. Denzel Pimentinha, Ninguém Segura Esse Bebê, 101 Dálmatas.
Beethoven, Milagre na Rua 34.
É inacreditável, porra, o tanto de coisa que esse cara fez, que é icônico. A gente fez alguns programas já de filmes deles lá na época do Jazz Cast, né, Miotti?
Foi, Antes Só do Mal Acompanhado, Curtindo a Vida Doidado e Férias Frustradas.
Esqueceram de Mim. E esse ano nós vamos fazer o do Férias Frustradas de Natal.
Fazer de Natal.
Esse ano nós vamos fazer.
Bom, é pro Natal esse aí.
Tem uma citação do John Hughes que é fantástica, que ele diz que eu caí nesse negócio. Eu nunca fui treinado pra ele. Eu gritei ação nos meus dois primeiros filmes antes das câmeras estarem ligadas.
Tá vendo? E o cara é responsável por esses filmes maravilhosos que contavam a vida dos adolescentes dos anos 80. A vida da molecada no colégio. Os problemas, os conflitos com os pais. Tipo, onde o maior problema de uma pessoa era o que aquele fulaninho que gostava dela ia falar sobre ela depois se visse ela trocando de roupa não sei aonde.
É a molecada se encaixando na sociedade, nos grupinhos. É a galera daqui com a galera dali. Os grupinhos se quebrando quando as pessoas vão terminar o high school e aí vão pra universidade.
E precisamos falar que o Clube dos Cinco é o menos comédia deles.
Sim.
Digamos que engraçado, quase não tem nada.
Tem algumas cenas assim, engraçadinhas.
É, mas não é
mas
nada.
Mas ele é muito mais drama do que os outros.
É denso.
Inclusive, ele é o único dos filmes desses, assim, de high school dele, que ganhou uma classificação nos Estados Unidos R, que é maior de 18 anos. Né?
Isso.
Na época era maior de 17 ainda, mas o que que acontece? É, ele foi classificado como R, mas é engraçado porque isso foi feito por conta do que é falado, né, dos palavrões, e um momento sexual implícito fora de tela entre o Bender e a Claire. Surpreendentemente, ele ganhou essa classificação R, enquanto que o 16 Candles, que se não me engano é o Gatinhos e Gatões, que tem nudez total e uma cena de estupro implícito ou assédio entre o Heavenly Morris e o Anthony Michael Hall, Molly Ringwald soltando um F-word e também outras palavras de baixo calão, pegou PG, pegou livre.
Ah, mas ninguém fumou maconha.
Ah, você acha que o problema foi a maconha?
O rating vai somando, né? Se tem isso aqui, mas não tem aquilo, então, beleza. Se tem isso, mais aquilo, aí beleza, já sobe mais um.
É por causa disso mesmo, sabe por quê? A cena do maconha não está na versão da Globo. Foi cortada, total, aquela cena lá. Você vê que o filme, a dublagem original...
A dublagem nessa hora some,
muda,
né?
Ela muda pra outra dublagem.
É.
Né? Não teve essa cena.
É, uma coisa que é interessante lembrar é que nessa época não existia uma certa paranoia que tem hoje em dia de que tipo, ai meu Deus, a gente tem que lutar pro filme ser no máximo PG-13, senão não vai dar bilheteria. Naquela época não, o nego falava, beleza, pegou R, vambora. E aí, esse filme recebeu R e mesmo assim ele foi um sucesso de bilheteria e ainda bateu a bilheteria de Gatinhas e Gatões, que era pra todo mundo. Power. Beconzito, sobre o que é Clube dos Cinco?
Cinco adolescentes são levados à detenção por A mais B, sem contar, ele começa o pessoal chegando da detenção.
E tem que passar o dia na detenção.
E estão de castigo, ajoelha no milho.
Tem que fazer uma redação.
De 1000 palavras. Vocês vão ficar aqui, eu vou ficar de olho em vocês, vocês ajoelham no milho e no fim do dia eu quero ver a redação e não pode ser 1000 palavras, 1000 vezes a mesma palavra.
E o tema é, quem são vocês? Quem você é?
Quem sou eu?
Quem você é? Isso, olha, vou te dizer.
Isso pra adolescente é o impossível.
Eu acho isso foda, cara.
O que que tu é, criatura?
E não é só pro adolescente,
pra
não,
qualquer
cara.
Pessoa.
Não, pra muita gente hoje.
É, pra muita
quem,
gente.
Quem sou eu? É uma das grandes perguntas da humanidade.
É. Uhum.
Quem sou eu? Quem é você? O que te define?
Eu fui encontrar um grupo de colegas do segundo grau uma vez. A gente foi almoçar no restaurante e a gente chegou lá, o pessoal, ah, não, tá, o que aí? O que vocês estão fazendo agora, né? Tá, não sei o que. Eu, ah, não, eu sou advogada, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, eu estou analista de sistemas. Então, como assim estou? Não, isso não é o que me define. Eu não sou meu trabalho. Se eu fosse só meu trabalho, eu não vivia mais, não fazia mais nada. Ia pra casa e dormia. Aí, pô, ah, pô, gostei dessa definição. Eu falei, pois é, eu estou analista de sistemas.
Essa obrigação de você dizer, ah, eu sou jornalista. Ah, eu sou, sabe? Você é isso mesmo?
É. O que você se formou, o que você trabalha, te define?
Te define como pessoa?
É.
Eu acho que não, né?
Não, ser muito mais do que a sua profissão. Antigamente, beleza, quando você existia poucas pessoas que faziam poucos ofícios, e tipo, tá, o que, que você é? Eu sou o ferreiro. Aí, o que, que o ferreiro faz? O ferreiro é ferreiro
você
24 horas por dia.
O ferreiro da vila.
Exatamente. Aí o cara acorda de manhã, a primeira coisa que ele fazia é ligar a forja.
É, pois
e
é. Tá,
o cara vive, a vida dele é aquilo ali, ele isso. Gira ao redor daquilo, que nem fazendeiro.
Eu acho que mesmo assim, porque eu fico pensando se assim, o cara, ele passou num concurso público. O cara é analista do TJ.
Uhum.
Ele estudou pra ser advogado.
Sim.
Mas hoje ele é analista do TJ.
Ele é advogado ou ele é analista?
Ou é funcionário público?
Ou ele é servidor?
Entendeu? É isso, cara. Não, você não é nenhum dos três, cara. Você é quem você é. Você é o Leonardo Miotti.
E o engraçado disso é que eu vejo assim as pessoas que vestem a camisa de onde trabalham. Eu nunca consegui ser assim. Eu vejo pessoal assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Banco do Brasil.
Sim.
O pessoal baba o ovo porque trabalha lá. Eu falei, daqui a pouco você é despedido e como é que fica?
Eu, durante muito tempo na minha vida, eu vestia a camisa da empresa. Eu trabalhei na empresa, mesma empresa, durante 10 anos. Basicamente, no meu aniversário de 10 anos de empresa, o pessoal me demitiu, porque a empresa perdeu o contrato, etc e tal, piriripoló. E me demitiu e falou, ó, não precisa mais de você, tchau e bem,
é
você pode ir embora
assim,
e tal.
Vai ser sempre assim.
E aí, desde então, eu cheguei assim, velho, eu visto a camisa da empresa das 8 às 18. Quanto vocês estão me pagando? Tô aqui, de boa.
E é aquele negócio, né? Você fazer essa pergunta, eu acho que ela é mais forte ainda quando você faz essa pergunta pro adolescente.
Sim.
Porque o adolescente, ele, nessa época, principalmente do filme que eles passam, eles são o quê? No máximo, pode dizer, eu sou estudante.
Sou estudante, filho de alguém.
Só que não é isso que o diretor quer.
Não.
Não é isso que ele quer.
Ele quer saber o que, que a pessoa é e o que, que ela quer ser.
Qual
que
é
ela
a
almeja.
Essência? O que, que ela almeja? Uhum. O que, que ela faz ser ela mesma? E aí é que vem as definições deles do
que são
filme.
Lidas no começo do filme, que é fantástico isso.
Que é um CDF, um lixo, uma princesa, um criminoso e um atleta.
São os rótulos que são colocados em cima das pessoas.
E eles têm que seguir aquilo ali.
Exatamente, que é o conflito interno de todo mundo no filme inteiro. É isso.
Isso.
Eu tenho esse rótulo, mas eu não quero. Ou não necessariamente eu sou limitado a esse rótulo.
Por que que a gente se deixa encaixar nos rótulos? Nos moldes que colocam pra gente, né? Por exemplo, o caso lá do CDF. Ele tá se punindo.
Pra caralho, porque ele tirou nota baixa.
Porque ele tirou um 4 em artes. Que, tipo, o criminoso lá, o cara que é o mais merda deles lá de nota, vai bem em artes, sacou?
Sim, porque o cara tem um outro...
Exato.
Um outro nível de habilidades.
Exato. Então é aquele negócio assim... E o cara, ele fica se punindo porque ele foi mal. E aí ele faz uma merda lá na escola porque ele queria resolver... Porque ele queria se matar.
Eu não sei se ele queria se matar ou se ele queria matar o professor.
Não interessa.
Ele queria
fazer
nota
uma
4.
Merda nota 4.
É. E aí ele tentou fazer isso com uma arma de...
Uma arma de sinalização.
Sinalizador, velho. Aquele
flare. E aí dá merda lá no armário dele.
Pega fogo no armário dele todinho.
Tanto que uma das cenas iniciais do filme mostra
o armário queimado.
Né? Muito foda. Já a outra lá, a Claire, ela é tipo a princesa, a popularzinha, não sei o que e tal, que todo mundo acha que, ah, é uma menina popular, ela já deu, ela já, né, não sei o que. E é virgem. Miotia, porra! Quantas meninas das nossas salas mas não eram sempre, assim, Miotia?
Sempre. American Pie.
American Pie.
A menina é bonitinha, só toda.
Ai, beleza americana, posso... cacete.
Beleza americana.
Beleza americana. Porra. Ai, que eu vou chupar seu pai, aquele gostoso, tanto sei o que. Na hora que o velho chega e aí bora. Ai, eu nunca fiz isso na minha vida. Porra, aí tu vai fazer com o velho?
Pois é. Então eu acho foda esse questionamento do filme, assim. Quando o diretor tá falando pra eles fazerem uma redação de quem vocês são, eles até falam isso. Não adianta eu falar quem eu sou, porque pra você, você vai dizer como você me vê. É essa a grande parada, sabe? Não interessa quem eu sou, se pra você eu sou aquele rótulo.
Aquela etiqueta, ou aquele número, ou aquele...
Porra, velho. Isso é filosofia no último nível da parada.
Uhum.
Isso é muito foda. E é um filme de sessão da tarde, brother.
John Hughes.
Esse é o John Hughes, cara.
Esse é o lance, porque assim, filmes adolescentes no passado tinha as besteiras. Tinha Porks, por exemplo.
Sim. Tinha o próprio Virgem. O próprio Gatinhas e Gatões era bobagem.
Cuxa Vê Doidado.
O Cuxa Vê
também.
Doidado é bobagem.
Só que assim, a diferença dos filmes de adolescente pra hoje em dia. Hoje em dia é só romancezinho de adolescente. Principalmente dos brasileiros. Tem nada demais. Porra, Crepúsculo. Que porra é Crepúsculo? É filme de adolescente.
Crepúsculo é um filme de adolescente onde ninguém transa.
Não, né? Nem isso, porque...
Crepúsculo é tão adolescente. Escroto, foi tão escroto que ninguém escreveu 50 tons de cinza por causa do Crepúsculo.
Adolescente só pensa em quê? Em sexo. É a coisa que o mais adolescente pensa, é sexo.
É, os hormônios estão a mil.
Pois é, sim, pô. Né?
Você tá lá no...
Você tá na idade de descobrir essas coisas.
Tudo que tem filme, nessa época.
O negócio que eu acho que o John Hughes faz muito bem é que ele pega essa explosão de hormônios e o esquema de você tá começando a ser mais independente e as confusões. Ele disse, ela disse, não sei o que, a fofoquinha, o negócio, todo, não sei o que, o que você, o pessoal acha de mim. E, saca? O cara deve ter tido uma adolescência muito conturbada e depois fez terapia e resolveu. E aí falou, caramba, vou fazer filmes sobre isso pra ajudar o pessoal. Porque os filmes que ele faz são exatamente sobre isso. É o cara que falou que comeu a menina falou que não, que não sei o que, sabe? Tipo, todas essas coisas, assim. Então você tem essas realidades, essas coisas que acontecem em todas as escolas ao redor do mundo, e o cara coloca ali nu e cru. Ó, é assim, tem o filho da puta que vai estar falando merda, tem outro cara ali que vai falar mentira e vai passar essa mentira pra todo mundo fingindo que é verdade, pra queimar alguém, pra se dar bem, pra não sei o quê. Tem gente que tá nesse segundo grau até hoje, tem gente que trabalha com 40 anos de idade, quase 50 anos de idade, e no trabalho o cara continua no segundo grau. Fazendo fofoquinha e não sei o que e piriri, porra, trabalhar que é bom, não trabalha, mas fica só ali no, na fofoquinha, puxando o saco, não sei o que, piriri, porra, e a galera que não evoluiu.
Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2 e nós do Refil vamos lê-la ao vivo.
Ah, você pode enviar para Portal Refil. portalrefil@gmail.com.
Olha, eu tô numa de fechar essa porta. É que eu não fico muito à vontade, entendeu? Com o Vernon me vigiando.
Você sabe que a porta tem que ficar aberta.
Eu
sei,
daí.
Por que não fecha essa matraca, hein? Tem mais 4 pessoas aqui.
Olha, tô vendo que você sabe contar. Tem que ser muito inteligente pra ser lutador.
Quem você pensa que é pra ficar julgando as pessoas?
Ih, que saco.
Olha, Bender, você aqui não conta nada. E se sumisse pra sempre, não ia fazer a menor diferença. Você poderia nem existir aqui.
É, eu acho que eu vou sair correndo e entrar para a equipe de lutadores. Vou entrar para o clube de redação, para o conselho dos alunos.
Não iam aceitar você.
Que pena.
Sabe por que você gosta de arrasar com tudo?
Manda, gatinha.
Porque você está com medo.
Meu Deus, como os riquinhos são espertos. É exatamente por isso que eu não entro nessas atividades.
Você é um covardão.
Sou do clube de matemática.
Então tá com medo que não aceitem você. Se não pode entrar, então precisa arrasar com tudo.
Pois é. Essa galerinha que mexe com o negócio de clube é tudo otário, é isso?
Como é que você sabe? Nem conhece a gente?
É, eu também não conheço nenhum leproso, mas eu não tô afim de entrar pro clube deles.
Miote. Você, dentro dos estereótipos, dos rótulos da escola, qual era o teu rótulo? Tu era o atleta?
Eu era atleta.
Tu era o atleta.
Eu era atleta.
Baconzitos.
O que é?
CDF.
Só o moleque, não só o moleque CDF do clube de física, como ele também no Mulher Nota Mil, velho.
É mesmo?
No dois filmes só eu, aquele moleque, velho.
Eu era o lixo, eu era o lixão.
É mesmo?
Tipo, eu era muito tímido.
Ah, menina, não... lixo?
Eu era meio lixo, assim, tipo, de não me... Não tinha muitos amigos, não me envolvia demais com muita gente, assim. Nunca fui de... Eu era meio mistura do nerd com o lixo, assim, sabe? Porque não me envolvia demais, não era dos populares, mas também não era dos atletas, mas também não era do clube dos nerds, porque não tirava nota boa, sabe? Não era do grupo que comia as menininhas, e também não era o revoltado que, sabe, quebrava bidê, sei lá.
Na minha época de fim do primeiro grau, a oitava série pra frente, eu deixei de ser tímido demais. Só que eu sempre andei com a galera que tinha de tudo, velho. Eu tinha um colega que eu sabia que se eu visse ele saindo correndo do banheiro, não entra, velho. Que uma das privadas ia explodir.
Era o Bender.
Sacou? Eu tinha colega sim.
Eu tinha uns colegas Bender também.
Eu tinha uns colegas sim que, tipo,
Marina
velho...
Marina era assim.
A Marina era Marina. O Bender?
Ih, rapaz.
Caralho, eu ia chamar
Fazia
ela de princesa.
Sono. Ih, ela foi expulsa de escola já, sim.
Caralho.
De suspensão, foi.
Sério mesmo?
Marina era assim.
Que foda. Eu ia falar que o Arthur era
Nada.
Assim, né?
Acho que o Arthur não devia ser assim, não. Acho que o Arthur era mais tranquilão.
Eu acho que... Não, o Arthur acho que ele era...
O
Arthur, ele era o brigão, ele era o... É.
Ele era o jockey.
Ele era o...
Ele era o atleta.
Ele não era o atleta, não. Ele era o brigão mesmo, eu acho.
Também.
Bom, não sei, ele não tá aqui pra falar.
É, mas aí, eu conheci a galera que tocava as zonas de Espirocaba. Eu andava no meio dos nerdão, porque eu era nerdão. Só que eu não precisava estudar tanto. Eu fazia dever de casa e tirava nota suficiente. Eu nunca fui o cara de, preciso tirar 10 em todas as matérias. Depois que eu cheguei à conclusão que, se eu tirar 10 em todos os bimestres, no terceiro eu já passo, mas eu ainda tenho que fazer o quarto, eu não sou liberado. Eu falei, não, eu vou tirar 7 em tudo, que vou ter que vir mesmo.
Eu já era relaxado com os estudos, principalmente depois do... Principalmente do ensino médio, né, assim.
Uhum.
Era muito relaxado com os estudos e tal. Eu era mais ligado em música, então. Eu era mais ligado em parte de banda e tal, não sei o quê, então...
E eu era namoradeiro.
Eu não era, eu não conseguia pegar ninguém.
Eu gostava de dar beijo nas meninas.
Eu era muito fraco de pegar gente.
Eu pegava uma menina aqui, aí namorava com ela uns 3 meses, depois pegava... Ficava um mês sem pegar ninguém, depois eu pegava outra, depois
eu era muito
namorar
fraco disso
e tal. Aí quando chegou na piscina de hormônio, aí degringolou tudo.
Parece aí... hoje, né, Becozinho?
Não, degringolou tudo. Eu, tipo, eu perdi o mojo. Aí eu fiquei tímido, caramba, quatro, tá, não sei o que. Quando eu cheguei nos...
Nos 40 e voltou tudo.
Não, quando eu cheguei nos 16, aí eu arrumei o mojo de volta.
Ah, tá.
Aí eu saí da timidez e falei, porra, vamos ali fazer uns negócios.
Miotti nunca perdeu o mojo.
Não, com 16 eu namorava com uma mulher de 19.
É, eu na escola, eu só tive uma namorada, na escola mesmo, da minha turma, mas as namoradas que eu tive mesmo eram fora.
Era na rua?
Na rua.
Puta mesmo.
Não.
Não, eu tinha vontade de pegar as meninas, mas ninguém queria ficar comigo não, cara. Eu era feio, era desinteressante. Mas era assim, e, pô, sofria bullying pra caralho.
Ah,
tipo,
eu
os atletas, velho. Os atletas, a galera do mundo Miotti.
Mas, sabe quem, assim, você estudou em escola particular?
É, estudou em escola particular.
Pois é, eu era da escola pública que não tinha muito isso.
Escola pública ninguém é mais de boa.
Pois é.
O pessoal é mais de boa na escola pública, por quê? Porque não tem a parada que tem na escola... Por exemplo, eu, quando fui sempre escola particular, né? Meus pais sempre quiseram investir na educação pra caralho e tal, e achando que aquilo ali que era o futuro e tal. Meus pais meio que apertavam o cinto em outras coisas pra poder pagar a escola mais cara. Então a gente ia pro Sigma, que era uma escola... Na época que eu ia, era uma escola, pô, de riquinho. E a galera toda morava... No lago, tá, não sei o quê. Então você chegava lá, todo mundo com os tênis da Nike.
No Reebok.
Reebok.
Nessa época era Reebok.
Reebok, tênis da Nike, mochila da Company.
É.
Sacou? Tudo os riquinhos, bonitinhos, sacou? Não sei o quê. E a gente, porra, fudido. Com a grana que tinha era pra pagar a mensalidade do colégio, velho. Então, tipo, sei lá, de bamba, que chute.
Eu acho que isso é foda no filme também, porque ele tem isso, né? Porque apesar de ser escola pública, que nos Estados Unidos tem escola particular, mas a grande parte do ensino é escola pública. Apesar de ser escola pública, é uma escola pública que tem uma galera de alto nível, assim, de renda, né? A Claire, ela é riquinha. Qual é o almoço dela? É sushi.
Sushi. Eu nem sabia que era sushi.
Sushi.
É, exatamente.
Tá. Tanto que o cara
olha pra... Que porra é essa?
É sushi.
Ela, é sushi. Ele, o que é sushi?
É arroz, alga.
Alga e peixe cru.
Peixe
aí
cru.
Você bota isso na boca e não deixa um cara dar um beijo na sua boca?
Meter a língua em você?
Meter a língua em você, te dá uma linguada?
Dá uma linguada.
Não, melhor na dublagem do Celton Mello.
O que tem aí?
Adivinha. Cadê o seu almoço?
Tô olhando pra ele.
Você me dá nojo.
O que que é isso?
Sushi.
Sushi?
É arroz, peixe cru e alga marinha.
Você não aceita a língua de um cara dentro da sua boca e vai comer isso?
Dá pra eu comer?
Eu não sei não, hein? Experimento.
Ah, o Celton Mello, Celton
Mello tá fantástico, cara.
Pra mim, a melhor dublagem de todos que estão ali é dele.
É dele. É dele. Não, e ele tá... E o cara, o próprio ator...
Pra mim, o personagem... Se fosse o personagem principal ali...
O Judd Nelson é o principal, né? Ali. Ele é o John Bender, o Judd Nelson. Um cara que teve pouca...
Pois é, o cara...
Né? É. Mas parece que ele era meio difícil de lidar, sabe?
É, tanto que ele ficou agindo assim, fora das imagens.
É, o lance é que ele inventou de fazer o método, né?
Pois é.
Aquele negócio do cara entrar no papel e não sair. Tanto que ele pegou o papel, ele foi pra escola. Ele tinha já 23 anos, entrou num colégio, sentou na aula e ficou assistindo a aula lá com os moleques. Aí depois, na hora do intervalo, saiu, pagou lanche pra galera, ficou de amigo da galera, tipo, fazendo laboratório com os moleques mesmo, sacou?
Ele é notavelmente velho demais pra estar no colégio.
Dá pra entender que ele seja mais velho.
Porque o cara reprovou.
Que o cara é repetente e tal. O cara é um bandido.
Mas assim, da galera toda ali, eu acho que ele e o...
O Emílio Esteves é o mais velho.
O Emílio Esteves são os dois que já passaram do limite pro do ator.
Tá falando na vida real?
Na época do filme ali.
Então, o Emílio Esteves tinha 18 anos e ele tinha 20 e pouco.
O Judd Nelson tinha 25.
Ele é de 59.
A Molly Ringwald tinha 16. O Emílio Esteves tinha 23. A Ali Shed tinha 23 e o Anthony Michael Hall tinha 16. Então os dois que eram menores eram a Molly e o Anthony Michael Hall.
O Judd Nelson, ele notavelmente é o coroa.
Dá
ali
pra ver que ele é mais velho mesmo, realmente. Mas entende-se que ele seja mais velho porque ele repetiu e tal.
E lógico que a gente releva também. A gente sabe que todos os filmes de high school são feitos pras pessoas com 20 e poucos anos. Todos os filmes de universidade, a galera com 30.
Sim, mas eu tô dizendo assim, faz sentido pra esse personagem ele ser mais velho.
Também.
Porque ele é um rebelde, ele é um cara que não se adapta, ele é um cara que tá sempre fora ali do esquema, sacou? Agora, o Judd Nelson, ele participou do Clube dos Cinco, ele também fez o primeiro ano do Resto de Nossas Vidas, que também tem o Emílio Esteves e a Ali Shed.
Uhum.
E aí ele fez Cidade Corrompida, Obcecado para Matar, New Jack City, A Gangue Brutal. Fez muita televisão, mas ele nunca despontou assim, né, cara? Não tem um filme assim, você fala, caralho, esse filme com esse cara, tipo, tem muito filme pra televisão.
Ele tá falando coisa até hoje, mas tem projetos
futuros aí. Ele tá falando até hoje, mas ele é aquele cara que acabou sendo virando vilão.
É.
Uma pena, porque eu acho ele muito foda, cara, nesse filme.
Ele tá muito bem nesse
filme.
Ele
é muito foda nesse filme,
cara.
Ele
quase carrega o filme nas costas.
Ele engole o filme.
Engole, total.
Ele engole o filme. E o Celton Mello, porra, dublando ele, engole ele.
É.
Você bota ele dublando o Brandon no Goonies,
uhum,
e ele dublando mesma esse época, cara. Na mesma época. Completamente diferente. É outro cara, velho.
Uhum.
É muito foda o trabalho que esse cara faz de dublagem pro Judd Nelson, viu? Fora todas as cenas fodas que ele tem, né, cara? O embate dele com o diretor. A hora que o diretor começa a desafiar ele e ele começa a responder.
Nossa,
e o diretor...
Porta, né?
Beleza, sábado que vem então mais uma detenção. E ele, ah, não tô nem aí, não sei o quê. Ah, é? Então mais uma.
Você não enganou ninguém, Bender. E o próximo parafuso que cair será você.
Vai pensar, macaco.
O que foi que disse?
Vai pentear macaco.
Acaba de ganhar mais um sábado, seu moleque.
Oh, tragédia.
E mais um, só por causa disso.
É, no sábado que vem eu tô de bobeira, mas depois vou ter que pedir pra minha secretária consultar minha agenda.
Ótimo, porque ela vai ficar cheia. Vamos continuar. Quer outro sábado? É só falar, é só falar. Você devia estar na cadeia e não aqui. Terminamos?
Não.
Eu estou fazendo um favor à sociedade.
É, então.
Mais uma zinha. E eu pego você e acabo com todos os sábados da sua vida. E se não se endireitar, eu acabo com você. Mais um?
Quero.
Pois vai ter. Já tem mais outro, garoto. Mais outro.
Parem com isso. Calma.
Não, ainda não terminei, brother.
Ótimo, pois acaba de ganhar mais um sábado.
Você acha que eu tô ligando pra você, né?
Outro. Terminou.
Quantos eu já tenho?
São 7, contando com esse que a gente chegou, e você perguntou ao professor Vernon se ele estava usando a roupa do Barry Manilow.
Agora são 8, e você cala a boca.
Desculpe, olha, eu acho que são
7. Não se mete, ô bobão!
Você está ferrado, Bender.
Durante 2 meses, ferrado. Ferrado.
Vou dizer o que é, né?
Que emoção.
À medida do tempo, a gente vai descobrindo que ele é abusado em casa, né? O pai bate nele, não, bate
na hora,
nele.
Na hora que ele conta...
Porra, é escroto,
porra,
demais.
Você fica assim, sem poder falar nada. É. Né? Você fica paralisado.
O cara tá feliz da vida e tá ali no colégio pra não tá em casa levando porrada.
É isso que eu tô dizendo. Caralho. Ali ele tá desafiando o diretor, naquela pinta de bonzão e tal. Ele tá chateado de que vai ter que ir, mas eu acho que no fundo, ele tá fazendo aquilo é pra não ter que tá em casa. Porque se ele ficar em casa, o pai vai ser capaz de dar um tiro na cara dele. É escroto,
tanto que ele é
cara.
O único que não chega de carro com
não o chega,
pai.
Não chega, não tem. O pai chega nem aí, a mãe
ele
também.
Ele chega quase sendo atropelado, velho.
É. O personagem mais conturbado ali é o dele, né? O Bender. Que é o desajustado, é o rebelde, é o cara que desafia o sistema, é o cara que é mais velho, é o cara que, né, não tá nem aí pra nada, aparentemente. O negócio dele é curtir, é fumar, é roubar, ele é o valentão.
Quanto
ele é...
mais tempo ele ficar longe de casa fazendo merda na rua...
Melhor, né?
Melhor pra ele.
Pois é.
Sacou? É o cara que vai pegar fuga nas drogas, é o cara que vai arrumar uma turma pra fazer merda no shopping, que vai sair chutando lata de lixo pelas vizinhanças porque não quer chegar em casa só de noite.
Na tua escola tinha um bad boy desse?
Tinha.
Ah, na minha escola tinha.
Tem vários.
Na minha escola tinha esses bad boy, mas e era bad boy riquinho.
Os caras que tinham grana, que eram mais, que eram mais abastados ali, tinham as mochilas, o caramba, 4, eles te jogavam lá embaixo. Porque se você não tem mochila, você não faz parte. Você não sei porque. Tinha esse elitismo ali dentro do colégio, separando a galera e tal. E isso fazia com que os bullies fossem piores. Porque ele te via como não só alguém que é diferente, mas como, entre aspas, alguém que é de outra classe. Então eu sou classe alta, você aí classe média, meu irmão, se fode.
É, no meu caso, nunca se botou em pauta a questão de grana, mas a questão da aptidão física pra fazer esporte, isso sempre foi um negócio, assim, mega complicado. Era moleque, tava trocando figurinha, não era nem high school, não era nem ensino médio.
Batendo
bafo. Era fundamental. É, tava batendo bafo, sei lá. Aí vinha o cara, via que você tinha uma figurinha melhor ali, um negócio, ele pegava, é minha. Não, porra, mas é minha. Beleza, é sua. É. Eu não vou apanhar.
Lá comigo era a gangue lá da FS.
Porra, que era outro esquema.
Era bem naquela época,
né?
Era bem na época, foda.
Eu morava ali do lado de duas quadras de gangues.
É, a Zona Norte nessa época era foda, né?
A minha sorte é que a minha irmã é bonita e gostosa. Todo mundo queria pegar minha irmã e falava, não bate nele não, que senão vai dar merda com a irmã. Porra, porque eu era um nerdão, velho. Eu tava andando na meio da rua e ninguém queria me encher de porrada, velho. Por quê? Porque é um fracote ali.
Exato.
Magrelo, vai ser fácil. Não estão fazendo nada, não tem lata de lixo pra chutar. Tá ali o cara, ó, branquelo, passando ali.
Tu chegou a sofrer algum bullying assim de alguma coisa? Ou...
Porra, direto.
Mas por causa de quê?
Não, esse pessoal da gangue mesmo. A gente podia andar na quadra que eu ia a pé pra casa, né? E eles vinham pedir dinheiro, senão eu ia apanhar. Eu me livrava, porque tinha um cara que era da turma lá, que era do pessoal dessa gangue, que era da minha turma e era amigo meu. Então eu me livrava por causa disso. Não, você é amigo do tal cara lá. Então pode livrar ele. Mas
você
era...
é amigo do fulano.
Porra, era
joga
merda,
bola pai, com lá. Ele no recreio.
A nossa turma toda. Tinha um problema porque ia andando por ali, né? Aquela área toda. Era foda. E o pessoal ia pra escola. Não tinha como... Não impediam eles de ir pra lá. Mas voltando ao George Nelson, esse papel dele foi mostrado há pouco tempo no filme. Tem um filme até que eu fiquei surpreso em conta disso. Esse o Peter Silgo. Ele mostra o garoto que é igual a ele. Não é um cuzão, não é isso. Mas ele apanhava do pai.
Uhum.
Ou do Finn, né? Do Finn Wood.
Sim.
Né, o cara do Stranger Things. Apanhava do pai. Acabou o quê? Virando um traficante, né? Fuma maconha pra caralho e metido com algum crime, né?
É muito comum você ter pessoas que têm abuso físico, não tô falando nem sexual, tô falando abuso físico, psicológico, dos pais que acabam indo pra droga, que acabam indo pra bebida, que acabam indo pra criminalidade. Por quê? Porque é uma fuga.
Porque em casa não tem carinho.
Em casa não tem carinho, vai procurar na rua, vai procurar no carinho, vai procurar...
Vai procurar na droga o carinho.
Na droga, é. Vai procurar no cigarro, vai procurar no álcool, vai procurar no remédio controlado que vende na farmácia, sacou?
É aquele negócio, né? Não, não é que você não deve ser firme e cobrar seu filho das coisas que você pede que ele faça. Sim. Mas tem que fazer com... Tem que ter uma outra medida, que é o lado de o amor, não, né?
Em contrapartida, eu já deixei de fazer muita merda com medo da surra que eu ia levar.
Sim, porque sua mãe era firme.
Porque eu levava...
Te cobrava as coisas.
Exatamente.
Mas ela nunca...
E se eu passasse do limite de uma forma aloprada, eu levava a surra de cinta mesmo, velho. Exato.
Mas você nunca foi humilhado da forma com que o Bender no filme, ele fala. A cena dele falando que ele vai e imita como vai ser, como é, como ele imagina a família do nerdão.
E aqui vai minha impressão da vida na grande casa da família Bryan. Filho?
Oi, pai.
Como foi o dia, filhão?
Legal, pai. E o seu?
Supimpa. E aí, Tigrão, o que acha de pegarmos um peixinho esse fim de semana?
Super legal, papai. Ah, mas eu tenho que estudar.
Não tem problema, campeão. Pode fazer o dever no barco.
Puxa!
Querida, nosso filho não é genial.
Sim, querido. A vida não é genial.
Oh!
E aí o Emílio Esteves, né, o atleta, ele vira e fala: ah, e na sua casa é como? E aí, velho?
Tá legal. E a sua família?
A minha?
É.
Ah, é uma maravilha.
Estúpido! Nojento! Imprestável, filho da mãe, desgraçado, preguiçoso, retardado, débil mental, seu boiola, seu bizonho!
Se esqueceu do super voodoo, horroroso e mau caráter também.
Cala a boca, sua vadia! Vai preparar a comida do papai!
Não, pai, quero saber de você.
Fica na tua!
Não, pai, eu quero saber de você.
Fica na tua! Não, pai, eu quero saber de você! Fica na tua! Volta!
É, isso aí é de verdade?
Você quer me visitar um dia?
Isso é mentira. Faz parte da sua imagem. Não acredito numa só palavra.
Você não acredita em mim?
Não.
Não?
Gaguejei?
Nisso você acredita? Hein?
Isso aqui foi a brasa de um charuto.
Eu gaguejei?
É isso que você ganha na minha casa quando derrama tinta na garagem.
Sabe de uma coisa? Eu não aguento mais, não tenho mais saco pra aturar vocês. Eu não tenho.
Não devia ter dito aquilo.
Como é que eu ia saber? Pra mim, ele tava fazendo uma encenação.
Essa cena, o Celton Mello, puta que pariu.
Se você for parar pra analisar, o pai dele provavelmente passou por isso também, sacou? Porque é uma parada em cascata. Porque acha que a forma correta de se tratar e se criar uma criança é daquela forma. Que foi a forma que foi criada, não tem outro parâmetro. Então é aquilo que é o certo, então é aquilo ali.
É nessa hora que ele desabafa, né? Ele desmonta nessa hora, logo depois, né? Tanto que ele sai, pega a maconha e vai embora, né? Ele sobe, grita, quer quebrar as coisas. É um sentimento de revolta do cara, né, velho? Porque ele foi humilhado, ele é humilhado pela pessoa que devia amar ele, né? E aí, pô, se você não é amado nem em casa, imagina o que você vai fazer na rua, sabe?
É, imagina como é que você vai lidar com outras pessoas. Se você só, conhece o ódio...
Se você só conhece a porrada... A única forma
de se comunicar com outras pessoas é na porrada. Exatamente. É no ódio, é no esculacho. É que nem você pegar um pitbull e só ensinar pro pitbull que é porrada. Cara, você pode pegar um poodle, se você tratar mal pra caralho, vai ser o demônio aquele cachorro. Por quê? Porque ele entende que a interação dele com o ser humano é aquilo. Porrada, chute, morder. Agora, se você pegar um pitbull e tratar com carinho do caramba, velho, é um cachorro dócil pra cacete. Daqueles que você chega em casa e o bicho se mija todo. Por quê? Porque é aquilo. Ele entende. Lógico, eu estou fazendo uma parábola, né, diminuindo pra caralho, porque, né, é um animal e tal, não sei o que, é muito mais simples. Mas isso repercute pra todo mundo.
Olha, que é isso assim, rapaz?
É, o filme ele tem no elenco a Molly Ringwald, né, que fez vários filmes
com... a famosa garota de Rosa Choque, né?
É, ela fez vários filmes com o John Hughes, ela era a principal queridinha dele. Ela faz a Claire, que é a princesinha, né, é a popularzinha e tal, que toda escola tinha uma princesinha dessa.
Claro, tinha.
Sempre tinha. O Anthony Michael Hall, que faz o nerdão, que é o Brian Johnson, que também era o queridinho do John Hughes. O Judd Nelson, que a gente falou, que faz o John Bender, que é o criminoso. Tem o Emílio Esteves, que faz o Andrew Carco. O Emílio Esteves, Miotti, que é filho de quem?
Martin, irmão do Charlie Sheen.
É o único que sobreviveu.
É, foda. Acabei de lembrar que o Martin Sheen tá no Spawn. Puta que pariu.
Não, o Anthony Michael Hall tá no Dark Knight.
Faz apresentador de televisão, isso mesmo. E tem a Ally Sheedy, que faz a Allison Reynolds. Essa é a que ficou mais, né, tipo...
É mais apagadinha da galera aí.
Ela tá no Jogo de Guerra, Robô e Curto-Circuito.
Ah, ela tá no Short Circuit, né? Muito bom esse filme.
Tem o diretor, Richard Vernon, que é feito pelo Paul Gleason.
Que tá no Duro de Matar. Ele é aquele policial babaca. Eita, morreu o pessoal da FBI. Vamos chamar outro pessoal da FBI.
Vamos chamar outro FBI. Puta merda, é mesmo. Tá muito caralho,
precisamos de um novo time.
Ah, ele tá no Caravana da Coragem.
É o pai do garoto?
Ah, ele é o pai dos garotos.
É. Agora sim eu lembrei de onde eu vi esse desgraçado.
Ele tá puto de estar lá na escola.
Como todo diretor de filme do John Hughes, né?
É.
Ele tá puto de ter que trabalhar naquela merda. Ele é um carrasco e ele quer pegar no pé dos alunos. É isso.
Todo mundo. Ele quer fazer a vida dos caras ali, o inferno, enquanto eles estão ali. Vocês estão aqui, vocês estão merecendo. E eu só sou diretor de colégio porque eu não sou diretor de cadeia.
E ele é o Rooney do filme, né?
É.
Porque ele tem até os momentos bobocas, assim, o cara vai no banheiro e quando, tipo, rola um barulhão lá e o cara veste a calça rápido.
Correndo.
E aí quando ele vai embora, tá com um negócio pendurado, assim, na calça. E tem o John Capelos, que faz o faxineiro.
O Carl.
Bom, umas curiosidades aqui. O filme foi filmado todo em sequência.
Isso é foda. Porque dá pra ver como eles vão evoluindo durante o filme.
Outra coisa que é importante é aquele negócio que eu falei do Judd Nelson, né? Que ele ficou no personagem o tempo todo, até quando as câmeras estavam desligadas. Inclusive, ele ficava enchendo o saco da Molly Ringwald. Tanto que o John Hughes quase demitiu ele da produção. Mas o Paul Gleason, que era o diretor, falou, não, não, relaxa, o cara tá no método. O moleque, ele é um bom ator, tá tentando entrar no personagem.
Vale a pena também falar que esse é um dos poucos filmes que a gente vê, assim, que ele usa um cenário real, mas é só aquilo.
A ideia do John Hughes sempre foi filmar na biblioteca. Ele queria filmar, inclusive, na biblioteca do colégio onde ele estudou. Só que quando eles chegaram lá pra ver a locação, era pequena demais pro que ele queria. Aí o que que eles fizeram? Eles transformaram um galpão naquilo ali e depois, anos depois, aquele espaço virou uma delegacia de polícia. Hoje, se você for em Chicago...
Sim.
É uma delegacia de polícia aquilo ali.
É, mas é aquele negócio, né? Ele é, mesmo que seja feito no cenário, ele é uma locação só.
O máximo que vai é na quadra de basquete. É, na quadra de
estacionamento, na quadra de basquete. Então, ele fica naquele domínio. Ele não sai daquela área que é a área comum a todos os personagens, que é o colégio, que é onde eles se encontram, que é onde eles vivem a vida deles.
Vários momentos do filme que estão no filme foram improviso. O John Hughes ensaiava, e aí ele falava, não, vamos improvisar agora. E aí várias das coisas que foram improviso ficaram no corte final. Por exemplo, quando o atleta lá, o Emílio Esteves, pergunta pro nerdão, porra, mas essa carteira de identidade falsa aqui é uma merda. Pra que você tem essa carteira de identidade falsa? Ele, pra eu votar.
Pra votar, velho, muito bom.
Pra votar. Isso foi improviso dele.
Muito
bom. Foi improviso do moleque. Quando o diretor vai enfrentar o valentão que leva ele lá pra aquela sala separada.
Solitária, né? Pra solitária.
E ele tira o casaco e vai querer brigar com o cara. Ele realmente achou que o cara ia descer a porrada nele ali. Aquela hora que o cara finge que vai dar um soco. Uh-huh. E ele dá uma desviada assim, tipo, ele achou que ele ia levar o soco mesmo.
Ah, levar o soco do diretor.
Do diretor da escola.
Que o diretor ia dar um murro nele.
Ele tava assustado, dá pra ver a cara dele assustado.
É, porque ele tava tão acostumado com o lance do improviso, e o John Hughes falou, não, vamos improvisar aí. Uhum.
Vai lá.
Que ele falou, caralho, o cara vai me bater mesmo, velho.
Vou apanhar. É hoje que eu vou dormir de couro quente.
Apanhar mesmo, entendeu? Então nessa hora ele... Tá, tipo, meio que uma desviada, não, assim,
bate,
sacou?
Não, fala da puta.
Aquilo era medo real do cara de tomar uma na cara.
De acertar.
Por isso ele fugiu pelo teto.
É.
Não fica essa porra aqui, não.
Originalmente era só a Claire que ia dançar, né? Mas a Molly Ringwald tava desconfortável dançando sozinha, então o John Hughes foi lá e fez o seguinte, ó, todo mundo vai dançar nessa parada.
Isso, aí tem aquela cena famosa de todos eles dançando e tal. Bem, eu gosto da cena, mas a própria Molly Ringwald, ela já deu declarações dizendo que, ah, eu devia ter feito a dança sozinha porque eu acho que é um momento meio MTV no filme e fica meio brega. Pau no cu dessa Molly Ringwald também, né? Ela falou um monte de merda sobre esse filme também.
Mesmo?
Em 2018, a Molly Ringwald escreveu uma peça, um artigo no The New Yorker, na qual ela descreveu assistir o filme com sua filha de 10 anos. Embora tenha se incomodado com as cenas de abuso e assédio sexual neste filme, em outros filmes e materiais de John Hughes, ela apoiou o trabalho reconhecendo que essas questões eram produto da época e que os filmes de Hughes ainda eram benéficos para ajudar os adolescentes a afirmar sua independente identidade. Só que, aqui o que não está dizendo é que ela ainda veio dizer que, ai, mas o filme não tem representatividade, porque não tem negros e pessoas LGBT e não sei o quê. Caralho, brother, porra. Chega, né, velho, dessa porra.
Velho,
cara.
Esse filme foi feito nos anos 80, onde não tinha listinha que você tinha que ticar.
Não
assim,
tinha.
Ó. Você
lista
tem que ter um negro a cada cinco pessoas tem que ter um negro, a cada sete tem que ter um LGBT,
tipo,
a cada
hoje,
dez tem que ter.
Eu entendo que hoje é necessário, porque, sabe, são outros tempos, mas você reclamar hoje de uma parada de 85, não faz sentido você fazer
não
isso.
Faz.
Isso não diminui a porra do filme de ser bom porque não tem um negro lá, porque não tem uma lésbica lá, cara.
Se você falar dos filmes dos anos 80, velho, se tiver um gay, ele é uma bicha afetada. E se tiver uma lésbica, é um sapatão estereotipado no máximo.
E se você voltar mais ainda, que nem tinha?
Exatamente. Então, bicho, vamos...
Né?
Vamos assim, ver daqui pra frente.
É,
se vamos
faz
trabalhar
um,
pro futuro.
Se você fizesse um Breakfast Club hoje, tá? E aí você reclamar
aí,
que não tem um anão, um gordo... Não tem uma lésbica, não tem um gay, não tem um trans, não tem um negro, não tem um asiático.
É o filme inteiro, não
é
o tem
filme
um branco.
É. E aí não tem um branco.
Não tem um branco.
Né? Pois é.
Não, tem sim, porque é o diretor. É o filho da puta. Tem que ser homem, branco, cisgênero, é o filho da puta. E bobo. E aí, como a gente já falou no remake do De Volta pro Futuro, tem que ser assim hoje em dia.
Ela, inclusive, chegou a reclamar que o filme passava uma mensagem errada sobre o personagem dela. Por quê? O personagem dela passa o filme inteiro sendo assediada lá pelo cara. O cara tenta até dar uma chupada na xereca dela lá uma hora. Que ele vê ela de calcinha, ele tenta enfiar a cabeça nas pernas dela.
Eita.
E ela prende o cara e depois dá uns tapas nele. E mesmo assim, no final, ela fica com ele.
É, mas desde o começo dá pra perceber que ela tá
ela
mordendo o lábio.
Ela tem tesão nele.
Tá mordendo o lábio quando vê o cara.
Aí eu vou falar agora, eu vou falar essa porra é em pé aqui. Quantas vezes na nossa escola, nos anos 80, o valentão, o bad boy, ficava com a princesa?
Sempre.
Todas as vezes.
Sempre.
Então o filme não é, ai meu Deus... É. é errado. Não, não é errado. Era assim.
É um retrato,
é um retrato da realidade.
Era a realidade daquela época.
As princesas gostam dos bad boy, velho.
É.
Sempre foi assim e sempre vai ser.
Porque são colocadas num pedestal, porque todo mundo acha que elas são bonitinhas pra caramba.
Isso.
E todo mundo chega pra elas e fala, e aí, princesa? E aí, minha isso. deusa? E aí, meu Deus? E aí chega um cara e fala assim, e aí, piranha, vamos trepar? Ela fala, caralho, velho, esse cara é diferente. Vamos trepar. E aí, o que que tu gosta? Não, eu gosto de dar uns tapas. Bate, filho. Faz isso aqui. Então, é isso,
porque
cara.
Porque o bad boy trata ela como uma pessoa
como
normal.
Como gente.
Isso.
Sacou?
Como uma qualquer.
Exatamente. Caralho, velho. Esse cara é diferente.
É isso,
ele
velho.
Me trata como
sempre
uma princesinha.
Sempre foi assim,
aí,
cara.
O que que acontece? O cara vai lá, come a mulher e ganha a bad.
Exato.
Comeu, comeu.
Depois?
Aqui, não, aquela hora lá?
Não.
Não, não. Acho que não.
Será?
Só rola uns beijinhos.
Será? Não deu tempo, não.
Só rola uns beijinhos.
Não deu tempo, não.
Sei, hein.
Mas rolou uns beijinhos, rolou uns...
Ela dá um beijinho no, beijo
um beijo no pescoço,
direto.
Ele precisa fazer isso e corta a cena.
Tá, não sei o quê. É, mas aí rolou uns amassos, não rolou um sexo, rolou. Não.
Você acha que ele botou pra fora e ela mandou?
Acho que rolou mesmo, ela deu sentada ali.
Ela sentou mesmo?
É.
Eita.
Eu acho que foi.
A versão do miote dos filmes é bem melhor,
é
né?
É bem melhor, cara. Só não é melhor do que as versões do Calaveira.
É.
Não, mas, pô, ali na hora que eu até falei, Marina, foi, não foi? Ela falou, tô achando. Foi sim.
É porque nesse filme não tinha lareira pra ele botar a câmera. Se ele tivesse botado a câmera na lareira, a gente
aí
tinha certeza que tinha falado.
É verdade. Mas, ó, tem uma coisa que no final que eu acho interessante, né? Porque depois eles estão indo embora, cada um pra sua casa, e ele vira e fala assim...
Sabe aquele lance que você disse sobre seus pais usarem você pra agredir um ao outro? Você não acha que ia ser o máximo se eu entrasse nessa jogada?
E ela vai, tira isso. O biquinho, dá pra ele, tá, não sei o quê. E aí, por causa dessa porra desse filme, todo mundo dos anos 80 queria ter a orelha furada com um biquinho de brilhante.
Todo mundo é muito todo mundo.
Todo mundo é muita
eu
gente.
Nunca quis ter brinquinho de...
Também não quis, não.
Não, mas a galera que furava botava os brinquinhos de brilhante.
Ah, é. Aí tudo bem.
Eu não, eu sempre botei argola.
Argolinha.
É, de pirata.
Eu não tenho orelha furada.
Nem eu.
Apesar de eu ser roqueiro, eu só tenho tatuagem. Depois de 40 anos.
A menina, a Alison, vamos falar dela um pouco. Ela tá lá porque ela quer.
Eu acho mais foda.
Né? Isso que ela ficou mentindo, umas coisas lá, depois fala, eu tô aqui porque eu quero.
Eu não tenho nada melhor pra fazer num sábado.
Vem pra cá.
Muito bom, velho.
A hora da comida.
A hora da comida...
A parte dela...
É
nojento.
Metade é improviso, sabia?
É mesmo?
O John Hughes falou, olha, vocês vão passar o tempo todo aqui, porque ele foi filmado em um decorrer de 3 ou 4 meses, uma coisa assim. E o John Hughes falou, ó, vocês sempre vão comer aqui, o almoço de vocês vai ter que ser sempre aqui. E aí um dia ele ia filmar o almoço, mas ele não falou quando que ia ser e tal, que ia filmar o almoço. E aí ela começou a entrar naquele negócio do método, né, de você estar sempre no personagem. Ela, tipo, sabia que o almoço dela ia ser pão com açúcar e a manteiga.
Já comi muito isso, fi.
E aí a ideia de colocar bom. Aquele cereal, aquele salgadinho, sei lá que porra que ela...
Sucrilhos.
Tipo aqueles sucrilhos lá que ela bota. Foi ideia dela, aquilo não tava no roteiro, aquilo não tava em lugar nenhum. Foi ideia dela de botar aquele negócio pra quando ela mordesse, fizesse...
O melhor é todo mundo olhando pra ela aquela hora.
Não, é muito massa.
E a paz da caspa, porra. Puta que pariu.
Mas é muito massa essa cena do almoço, porque você vê as características certinhas de cada um.
É.
A bichinha comendo o sushi
a dela.
Riquinha,
desgraçada.
O cara tirando 5 mil calorias de dentro da sacola, isso. Porque o bicho é baromba. E tipo, uai, velho, vocês não comem isso aqui, não? Isso aqui tá light. Se fosse hoje em dia, era peito de frango, batata doce
só.
Brócolis e clara de ovo.
E whey. Pra beber.
O whey pra beber e clara de ovo.
É.
E arroz integral.
O cuzão não levou comida nenhuma.
Não,
porque a mãe dele fudido. Não dá nem comida não, pro cara.
Foi,
né,
e roubou de quem?
De quem?
Do nerd. Do nerd.
O merda, ele. Isso aqui é suco, né? É sopa. Aí o cara, é claro.
Claro que é sopa. Claro que é sopinha.
Claro que é sopinha, seu viado. Seu merda.
E isso aqui é o meu, minha caixinha de suco.
É suco de maçã. É. Aí ele, eu sei ler. Aí ele, que bom, né? Esse almoço maravilhosamente nutritivo e saudável. Ele,
sua mãe te ama mesmo, né, fela da puta?
E a outra comendo aquele lixo lá.
Cara, mas tu já comeu pão com manteiga e açúcar?
Cara,
quando era moleque, eu já tinha comido isso.
Olha, eu posso até ter comido, mas naquela quantidade de açúcar...
Não, não naquela quantidade de açúcar, mas porra, é gostoso.
What is she gonna do when it all adds up? What is she gonna do when it all adds up?
o Emílio Esteves, no momento que eles estão conversando lá, ele se apaixonou por ela. Naquele momento, né? Uhum. Quando ela se transformou. Ele já fica olhando pra ela.
Ele tá apaixonadinho por ela. Ela tá apaixonadinha por ele.
Pois é.
A Ruivinha tá apaixonada pelo doidão. E o doidão tá sacando a parada e falou, vou comer a rainha do baile.
E o nerdão com pau duro querendo bater poeta pra Molly Ringwood.
É, o nerdão fica pau duro tá, o tempo todo. No começo do filme, o bicho já tá puxando o negócio.
É.
Porra, caralho, velho. Tô ficando de pau duro aqui, velho.
É, mas a vida é assim. Mas essa era a vida mesmo, né, cara? Porque o único que não pegava ninguém era o nerd. Sempre. Sempre.
É isso mesmo.
Não pegava.
É, Deus.
As meninas não davam pro CDF. Talvez as meninas CDF dessem pro CDF. Agora, os CDF não comiam ninguém.
As meninas CDF não queriam dar pro CDF. Elas queriam dar pegar os atletas.
É claro.
E o CDF ficava ali se fudendo sempre na parada. Exato. E tal, não sei o que, até o momento que o bicho quebra a timidez e aí...
Mas aí ele deixa de ser o nerdão.
Não deixa de ser o nerdão. Ele fica nerdinho.
É que não te pega lá fora.
É, exato.
É, todos esses filmes têm uma transformação de alguém, né?
É.
Mas essa é a idade, né, cara? A idade da transformação
é
essa.
Sim, você é gótico uma semana, na outra semana você é rapper, na outra semana você é skatista. Meu irmão até dança break dançou, velho, por causa do filme do Michael Jackson.
Caraca.
Saiu, eu falava, porra, velho, tu não é metaleiro, tá dançando break. Porra, Michael Jackson é foda.
Era assim mesmo. Mas você tava falando da Alison.
Não, pois é, aí a transformação dela, que depois eles conversam lá na roda dos cinco, que é uma cena incrível, né? E ela conta as coisas dela também. E a Molly chega pra ela, que é a Claire, né? A Claire chega pra ela e fala, vem cá, vamos resolver isso aqui. Não pare de ser assim.
Vamos ali.
Aí transforma a menina, né? E a menina vira uma Claire.
Pelo que eu entendi ali, ela tira a camuflagem da menina. Ela não trocou de roupa, ela simplesmente tirou o casaco pesado, ela tirou a touca... Botou um arquinho, tirou o cabelo da cara. Então ela tirou ela do esconderijo que ela tava. Que muitos adolescentes passam. É aquele bicho estranho, tá, não sei o quê. Até que um dia fala, beleza, vou ajeitar, vou cortar
Sai
o cabelo.
Sai do casulo, né?
Vou botar uma roupa mais legal, que me serve e tal. E aí agora eu vou... Tchum, e todo mundo...
É, mas tem muita gente que não sai disso aí, né?
Não sai não.
Tem muita gente que fica até hoje. Fica até hoje.
A gente fica no casulo muito
tempo. E tem a cena dela que ela, na hora que o diretor chega e fala alguma coisa, ela quase enfia a cabeça dentro da mesa.
Sim, que é a hora que você tá perguntando, o que aconteceu? Cadê? Quem tirou o parafuso?
Pois é,
cadê o parafuso? Ela... Porque a bicha é completamente...
Ela é o pária, né?
Retraída.
Ela se chama, naquela hora que eles falam qual é o rótulo de cada um, ela se chama de lixo. Basket case. Que tem um pouquinho de doidinha também, né? O basket case é meio maluquinho, né?
Basket case é a doidinha, a maluquinha.
É, o doidinho, o maluquinho.
É...
Tanto que ela tem um pouquinho de cleptomaníaca, ela rouba as coisas dos outros, ela roubou a faca, ela roubou o cadeado.
A carteira do cara.
O cadeado do armário do outro, a carteira do cara.
É aquela que fica fumando embaixo da escadaria ali, aqueles...
Ela é o lixo que eu digo, mas é isso, assim, é o pária, sabe?
É.
É aquela que tá à margem, ela é a marginalzinha, sabe, assim?
É que aqui no Brasil, marginalzinho é mais o personagem do Judd Nelson, que é o cara que quebra as paradas, que pega extintor de incêndio.
Então, não, mas ele faz, não é marginalzinho.
É marginal mesmo.
Não,
marginal
mas ele...
no Brasil é bandido.
É, mas ele é criminoso, ele é então, de gangue.
Então,
o lance dele é esse.
Não pode usar marginal. A bicha é esquisita.
É esquisitinha, é.
Não, uma coisa que é falada até sobre... Na roda da conversa deles lá, né?
Uhum. Essa roda, inclusive, bom que você puxou a roda. Pra mim é o momento mais importante do filme. É o momento que é mais emocionante pra todo mundo que assiste, sempre.
É a hora que eles se despem, que eles tiram todas as máscaras, que eles tiram todas as...
Que são a verdade.
Que eles são quem eles são.
Abre a bolsa pra todo mundo olhar o que tem dentro da bolsa, que...
Então, essa cena... Foi improviso.
Toda?
Tipo, a ideia
era...
A ideia
é essa aí, ó. Agora vai.
É, tipo, a ideia é essa. Cada um vai falar sobre isso, mas vamos improvisando aqui. Aí, ensaio, mas o texto, não tem texto, não tinha roteiro, entendeu?
Tinha o porquê você
tinha
tá aqui.
Tinha isso.
Tinha
ó,
como você tá se
você
sentindo.
Você tá aqui porque você explodiu seu armário com um sinalizador. Vai. Entendeu? E aí, dali, eles foram pegando os diálogos de cada um.
Uma das coisas mais fodas que eu acho ali é na hora que o nerdinho fala. Qual é essa aí daqui? Você vai me cumprimentar?
Essa parte é
Puta
foda.
Puta que pariu, porque é assim mesmo.
É
porque
assim mesmo, velho.
Sabe, eu sei que a hora é estranha pra tudo, mas é que eu tava pensando. O que vai acontecer com a gente quando a gente se encontrar de novo? Eu considero vocês meus amigos. Eu não tô errado, tô?
Não.
E o que é que vai acontecer na segunda-feira?
Se vamos continuar amigos? Se somos amigos agora?
É.
Você quer a verdade?
Quero a verdade.
Eu acho que não.
Pra todo mundo ou só pro John?
Pra todo mundo.
É uma atitude super legal, Claire.
Tá, seja verdadeiro. Se o Brian chegasse pra você no corredor na segunda, o que, que você ia fazer? Olha só, imagina que você tá lá com os atletas que você conhece. Aí ia cumprimentar o cara e quando ele fosse embora você ia falar mal dele só pros amigos acharem que você não gostava dele.
Não faria isso.
Legal. E se eu chegasse perto?
Seria a mesma coisa.
Você é doente!
Por quê? Porque eu tô dizendo a verdade? Isso me torna doente?
Não! Porque você sabe que é super difícil falar isso pra alguém. E você não tem coragem de enfrentar suas amigas e dizer pra elas que vai curtir com quem você tiver afim.
Tá legal, e você é hipócrita! Por que não leva a Alison pra uma das suas festinhas heavy metal? Ou leva o Brian pro estacionamento na hora do almoço pra fumar umzinho, ou mesmo o Andy, ou até eu? O que, que a sua galera ia dizer se a gente estivesse andando juntos pelo corredor? Eles iam morrer de rir e você ia dizer pra eles que a gente estava transando só pra que eles perdoassem por ter visto comigo.
Cala a boca, nunca fala dos meus amigos. Você não conhece nenhum amigo meu, você nunca olhou pra um amigo meu e pode ter certeza que você nunca vai falar com nenhum amigo meu. Fica com essa galera tua aí que só pensa em compra, em esmalte de unha, na BMW do seu pai, na bêbada da sua mãe que só pensa em encher a cara.
Cala a boca!
E para de ficar sonhando que a gente vai ficar andando pelo corredor da escola de mãozinha dada, entendeu? Pode esquecer, porque isso nunca vai acontecer. Agora cai na real, minha filha, e fica sonhando com a sua linda formatura.
Eu odeio você.
Ah, é? Beleza.
Você vai lá, ajuda a galera, você ajuda no dever de casa, você explica os negócios.
Mas quando você estiver com seus amiguinhos lá do futebol, você vai olhar na minha cara?
Não vai.
Não vai.
Não vai. E não olha
Grease
mesmo.
No Grease mostra isso, lembra? No Grease?
Sim, no Grease. É. Grease é tudo. É assim. Exatamente isso.
É o caso do... Assim, com as proporções, claro. Do Rei da Comédia. Falou com o cara uma vez, achou que era o melhor amigo. Aconteceu isso aí. Ah, o cara agora ali é meu amigo. Uhum. Aí eu vou falar com ele. Deixa eu jogar aí com vocês. De jeito nenhum, sai daqui, seu nerd.
É, se vira, assim, seu nerd.
É, essa cena ela é muito foda, porque cada um vai falando, vai se abrindo, né? Eu acho que tem uns momentos que são muito especiais, assim. Tipo, aquela hora que a esquisitinha, ela vai lá e ela... Vocês querem ver o que tem na minha bolsa? E abre e joga tudo, assim, na bolsa, né? E aí o pessoal olha e tal, não sei o quê. Naquele momento, beleza, ficou naquilo. Lá na frente, o nego fala assim... Ah, não fui eu que peguei e mostrei tudo que tinha na minha bolsa pra eu chamar atenção, pra ser, tipo, sabe?
Não, e o pior que é assim, caralho, vocês querem ver o que tem na minha bolsa? Não.
É, eu falo, não.
Os dois não. Aí ela pega e vira. Aí tem calcinha, tem tampax, tem não sei o que lá, tem...
Tem uns canudos cheios de açúcar.
tem remédio, um monte de merda. Remédio. Tem um monte de coisa.
Não, e aí é nessa hora que a gente descobre que as duas são virgens.
Primeiro ela fala, já transei muito, faço tudo que for possível.
É, faço tudo que quiser do sexo, tudo, não precisa pagar um milhão, não.
Aí na hora que o pessoal começa a gritar com a Claire.
Pra ela falar,
ela fala, não, gente, sou virgem, isso aqui. Aí o outro fala, também sou.
Eu também sou.
O negócio é que eu sou mentirosa compulsiva.
O lance do atleta ali, ele aprontou uma zoeira, ele colou a bunda de um colega com esparadrapo, as duas bochechas da bunda do colega com esparadrapo, um cara que tinha uma bunda peluda.
É.
E aí, tipo, na hora de arrancar, arrancou até a pele do cara, sei lá. E aí ele foi pra detenção por causa disso. E ele fala que ele só fez aquilo porque o pai dele disse que fazia, quando ele era moleque, aprontava também. E aí ele meio que quer se provar que ele também pode fazer aquilo, sabe? E tipo, e ele luta e ele faz não sei o que, e ele é o campeão e tal, e ele aguenta a pressão do pai, mas ele não quer aquilo, né? Assim, fiquei com um ar de tipo, ele faz tudo aquilo, mas ele não quer ser lutador, tanto que depois a menina arranca o distintivo que ele tem lá de campeão no casaco, né? Pra mim, ele quer, sei lá, ele quer experimentar outras coisas, porque tem toda a pressão de que, ah, ele vai conseguir uma faculdade, porque ele é bom atleta e não sei o quê. Tem sempre essa merda lá nos Estados Unidos, né?
É, tem a pressão dos pais, que sempre rola isso.
É, o que mais sofre a pressão dos pais é o nerdão, né?
É.
Que tá ali sempre naquele negócio de tem que tirar boas notas. E ele, ali o desabafo dele é muito foda, né? Porque ele fala, cara, o lance do lado do abajur, que o cara... Pô, eu entrei até no negócio de artes porque eu falei, cara, eu vou entrar nesse negócio de artes, vai ser mais uma nota boa que eu vou conseguir, que vai melhorar meu currículo. E ele foi e tirou 4 naquela merda, aquela porra. Tinha que fazer a porra do abajur e o dele não ligou. E aí ele fica puto e aí ele começa a falar que ele... começou a pensar em fazer merda. E aí ele arrumou uma arma, e aí o nego já fica assim, caralho, né? Tu ia se matar e tal, não sei o quê. Aí ele só que deu errado.
A luz não acendeu, aquela porra.
E aí ele conta que o negócio do sinalizador, que era uma arma de sinalizador e que disparou
dentro do armário
dele, pegou fogo em tudo. Aí os caras começam a rir, porque é ridículo, né? É engraçado a situação, né?
Vai ver, foi até improvisado também isso aí, a risada, o pessoal riu, porque foi engraçado o que ele falou, né?
Foi originalmente sugerido que teriam várias sequências pra esse filme, ocorrendo a cada 10 anos. E que o Clube dos Cinco iria se reunir. Mas isso não aconteceu porque o John Hughes e o Jude Nelson brigavam muito. É, o Hughes, depois desse filme, falou, nunca mais eu trabalho com o Nelson. O Nelson, ele realmente foi um rebelde durante as filmagens, porque ele ficou no papel o tempo todo e aí ficava difícil. Não ficou claro se ele tinha má vontade também contra a sua estrela Molly Ringwald. Eles tiveram uma briga no final dos anos 80, depois que a Ringwald decidiu deixar o gênero de filme de adolescente para buscar papéis mais adultos, interrompendo o relacionamento com o John Hughes.
Os motivos. O Andy colou a bunda
Foi.
Do cara. Brian deixou a arma de sinalizador no armário que pegou fogo. A Claire cabulou a aula pra ir fazer compras. O Bender puxou o alarme de incêndio. E a Alison não fez nada, só foi lá porque não tinha nada melhor pra fazer. Descobriu que tinha gente de detenção. Falou, vou ficar lá com os doidos. Não tem nada pra fazer melhor. Não tenho videogame.
Aquele negócio do Judd Nelson não sair do papel. Ele, durante a filmagem, teve uma hora que ele foi numa lavanderia. E aí as mulheres que estavam lá começaram a olhar torto pra ele e chamaram a polícia.
Ah, ele tá falando da dublagem, né? Que vamos falar dos outros, né? Que fizeram a dublagem
lá. Ah, sim, pessoal. A galera toda da
Como
dublagem.
Como eu falei, que tem o Celton Mello, né? Tem o Will Steves, é o Mário Jorge,
que tá muito bem também.
A Molly, Alison é a Mônica Rossi. A Claire é a Marisa Leal.
Isso.
O Anthony McCall é o Albert Dan Jr. E o diretor é o Júlio César.
É o Júlio César, né?
Muito foda. E deve ser dirigido pelo Nil da Mata, porque ele é o narrador das plagas.
Ah, é? John Hughes originalmente queria que o filme tivesse 2 horas e meia. No entanto, muitas das cenas foram cortadas e os negativos destruídos, olha só. John Hughes disse na premiere que ele tinha a única cópia completa do Breakfast Club em filme. Entre as cenas cortadas do filme, algumas filmadas, outras apenas escritas, estão. O Cal prevê onde as 5 crianças estarão em 30 anos. O Bender terá se matado, a Claire terá tido 2 empregos tóxicos e fez um lifting facial, o Brian terá tido muito sucesso, mas morrerá de um ataque cardíaco devido ao estresse do trabalho, a Alison seria uma ótima poeta, mas ninguém se importaria,
caralho.
E o Andrew iria se casar com uma linda aeromoça que iria ficar gorda depois de ter filhos. Entre outras cenas aqui, em uma sequência de sonhos, a Alison imagina o Andrew como um viking glutão, o Bender como um prisioneiro, a Claire como uma noiva, o Brian como um astronauta e ela mesma como vampira. Em uma cena alternativa não filmada, essa sequência de sonhos, todos os 5 imaginam coisas aleatórias, incluindo carros, mulheres nuas, Godzilla, cerveja e aviões de combate. E essas coisas acabam enchendo a sala até o Vernon aparecer. O Bender não iria para a escola no roteiro original. Ele seria conduzido pelo pai em um caminhão de reboque enferrujado e teria uma breve briga com ele antes que o pai fosse embora. O Bender também jogou um almoço ensacado com o pai, dizendo, "Você é um desperdício de carne de almoço." Depois que o Bender demonstra a vida na casa de Big Brian, né, do Brian, o Brian interrompe o Bender e corrige com a versão muito mais pessimista do sketch. A Claire então passa a representar a sua vida antes de pedir para o Bender demonstrar a sua versão. A rotina do Bender também muda aqui. Depois que o Bender imita a mãe, ele para comentando que, abre aspas, "Então eles me fazem trabalhar para pagar o dentista pelos dentes que ele arrebenta." E durante a reunião do elenco, em homenagem ao 25º aniversário do filme, a Ally Sheedy revelou que existia o corte do diretor, mas a viúva do John Hughes fala que não tem detalhes sobre o paradeiro dessa versão. Então alguém tem essa versão aí em algum lugar e tá escondida.
Pois é.
Quando o filme fizer, sei lá, 50 anos, quem de sabe? Repente sai. É E aí eu acho que o mais foda é que, assim, depois que eles têm aquela catarse ali, onde cada um entende o que cada um é, eles veem que os rótulos não se aplicam tanto assim, né? Apesar deles serem estereótipos dos rótulos, a menina é a princesa, é a popularzinha, mas nunca transou. O atleta, ele é atleta e tal, mas ele não quer ser o atleta. O nerdzão, ele é nerdzão e tal, mas ele também tira nota baixa, ele também sofre a pressão dos pais e tal. A maluquinha, ela sai do casulo dela e vira uma bonitinha, né?
O que une a galera no começo é esse negócio de todo mundo ter um desentendimento com os pais. O cara que é o atleta lá, o pai dele quer que ele faça os negócios do jeito dele, etc e tal, mas ele não sabe o que ele quer realmente da vida. Ele não quer ser atleta. Ele é atleta porque ele tem o porte físico, sacou? Ele corre...
E é um negócio meio de história, que o pai dele foi atleta.
É, o pai dele tem e tal, não sei o quê. Ele tem o porte físico, então você vai ser isso porque você tem. Porque você pode ser, não é porque você quer ser. O nerdão lá tem o problema que ele tem que ser super perfeito, ele não pode errar. E o que os pais dele vão achar disso? A mãe dele, quando solta ele lá no colégio, fala... Ó, você... Usa bem esse tempo e tal, não sei o quê.
Aproveita esse tempo pra você estudar, não sei o quê.
Sacou? Então tem uma cobrança sinistra em cima dele, não é uma coisa assim, tipo, ah, meu filhinho bonitinho, aqui está o seu lanche.
Isso.
Ah, e tal, não sei o quê. Não, velho, filho da puta, tu cadê o meio ponto desse 9,5?
É, e o que eu acho foda do final é que o nerdzão fica encarregado de escrever a redação em nome de todos eles, né?
Prezado senhor Werner. Aceitamos o fato de que tivemos que sacrificar um sábado inteiro, detidos por qualquer coisa que tenhamos feito de errado. Mas essa loucura nos mandar escrever um ensaio falando sobre o que achamos que somos, porque nos verá conforme quiser nos ver. Em termos mais simples, e usando as definições mais convenientes, o que achamos de cada um de nós é um cérebro,
um atleta,
um lixo, uma princesa
e um criminoso. Isso responde a sua pergunta? Sinceramente, o clube dos cinco.
O rótulo é você que bota na gente, velho.
A época que eu quebrei essa timidez que eu tinha bastante foi exatamente a época que eu falei assim: eu não me importo mais com o que os outros acham. Que se você viver a sua vida inteira sobre o que os outros vão achar que você é, sacou? Porque eu era esquisitão, velho. Quer dizer, era não, continuo sendo até hoje, tô nem aí pra isso. Eu era esquisitão, esse cara é esquisito.
Eu era esquisitão também.
E tal, isso aqui. Eu ficava me preocupando, ai, o pessoal vai achar que eu sou esquisito, então eu tenho que agir dessa forma, eu tenho que agir da outra. Quanto mais você vive pros outros, menos você vive, cara. E é isso que o filme fala, ele fala da galera se libertando. Eu não preciso ser o jock o tempo inteiro. Eu não preciso ser a princesinha o tempo todo. Eu não preciso ser o CDF o tempo inteiro. Eu não preciso ser o esquisito o tempo inteiro. Eu preciso ser eu o tempo inteiro.
E aquele lance, né? Principalmente na adolescência, passa. Tudo passa.
Tudo passa, tudo passa. Inclusive aquele momento gótico que você é, o metaleiro, ou não sei o quê.
O momento de ouvir o Legião Urbana, vai passar, cara. Vai passar, isso vai passar. Essa timidez, essa solidão, essa sensação de estar fora do convencional,
sim,
de não ser aceito por todos e ao mesmo tempo ser aceito só por alguns, ou não ser aceito por ninguém, ou ter conflito com os pais, isso passa, é hormônio, isso vai resolver, alguma hora você vai se achar, o importante é cabeça fria,
o importante é se procurar,
tenta ver quem você é, e não o que você é no sentido de o que eu vou fazer profissionalmente, não, tenta ser quem o que você é, descobrir o que você é, o que te dá prazer, o que te move pra frente.
O que te motiva.
A mensagem que fica do filme é aquele negócio assim, ok ter rótulos, ok ser rotulado, mas pensa bem se é só esse o seu destino. Expande, conversando você vai descobrir que a pessoa que você imaginava que fosse de um jeito A, ela é de um jeito B.
E você achava que era completamente diferente de você, ela passa pelos mesmos problemas que você passa.
Os parafusos que estão segurando tudo caem o tempo todo, porque o mundo é imperfeito.
queremos agradecer aos nossos patrões:
Abraão Cardoso Duarte,
Adriana Abreu,
Alberto Marinho,
Alan GG Silva,
Álvaro César Dolan Jr.,
Hamilton Gonçalves de Souza,
Ana Carolina Martins,
Ana Paula da Silva Pereira,
Andréia Almeida de Oliveira,
Andrei Virgílio,
Antônio Neto,
Arthur Bárbaro,
Arthur Bonifácio,
Bart Clinton,
Bruno Gunter Freak,
Bruno Henrique Cidrim Passos,
Carolina Tchau,
Central 47,
Dalton Cabeça,
Daniel Alexandre Moreira,
Daniel Caixeta,
Daniel Gobate Sikorski,
Daniel Lopes de Oliveira,
Daniel Pascoal,
Daniele Dizia Caniac Pereira,
Danilo Santana,
Daiane Baraldi,
Deberson Carvalho Nascimento,
Denis Donato,
Diego Batista,
Diego Francisco de Paula,
Diego Martins de Oliveira,
Diego Moura Dil,
Douglas Lombardi,
Éder Cardoso Santana,
Edmilson Ferreira da Silva Júnior,
Edson de Almeida,
Eduardo da Silva Bandeira,
Eduardo Ramos,
Eduardo Roberto Melchiorito,
Eldis Underline,
Eliezer Souza,
Emílio Mansur,
Ezequiel Ferreira,
Fábio Figueiredo,
Fábio Tartaruga,
Fabrício Martins Cruzeiro,
Felipe Bezerra,
Felipe Fiorito Mancini,
Fernando Abreu Gontijo,
Flodô Simões,
Gabriel,
Gilmar Lima de Souza,
Guilherme Bandeira Santiago,
Guilherme Frediani,
Gutenberg Lima dos Santos,
Elder Malt,
Hélio Longoni Plaut Jr.,
Henrique Yamarino Foca,
Henrique Pinheiro,
Henrique Soares Silva,
Heitor,
Igor Daniel Cortes Gomes,
Ildebrando Cortonese,
Jaqueline Oliveira,
Jefferson Cordeiro,
João Paulo Alves da Rocha,
João Paulo Silva,
Joel Elias,
Joyce Oliveira Castro,
Jonabe Teixeira,
Jonathan Moreira Souza Silva,
Josair Ege Júnior,
José Armando Bizarria Gomide,
Lauro,
Leonardo Assunção,
Leonardo Formage,
Letícia Iracide Medeiros,
Lobo,
Lucas da Costa,
Luciano Dias de Andrade,
Luiz Alfredo Lopes Soares Filho,
Luiz Fernandes Monteiro da Silva,
Luiz Gustavo Garbossi Turci,
Luiz Libarino,
Márcio Machado Matos,
Márcio Vinícius Ferreira de Freitas,
Matheus Santos,
Maicon Sebastião Rabelo Argoso,
Nicolas de Oliveira, Moisés Almeida,
Nivaldo Ferreira de Santana,
Pablo Gomes,
Paulo Amorim,
Peter Land,
Rafael da Silveira Antunes,
Rafael de Queiroz Pereira,
Rafael Chiroma,
Railone Oliveira,
Regis Silva,
Renato Araújo,
Renato Siqueira,
Ricardo André,
Ricardo Malen,
Roberto Castelo Branco de Albuquerque,
Rodrigo de Castro Anes,
Rodrigo Tomoyose,
Rogério Pereira Galiani,
Rosane Paula,
Sérgio da Costa Almeida,
Sérgio Ezaque Júnior, o Galco Ezaque,
Silton Heleno Maciel Júnior,
Taciane Regina Silva Bressan,
Tiago Fernandes,
Tiago M. Cezimbra,
Tiago Teixeira,
Tiago Vinícius,
Valdir Fumene Júnior,
Vitor Dutra Freire,
Wagner Elias,
Valber Nunes da Fonseca,
Wanderson Teixeira Barbosa
e William Spengler. E queridos patrões, lembrem-se:
só espero que minha morte valha mais centavos que minha vida.
Coringa, o Arthur Fleck.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.